O Pimentel.
Ele foi candidato a prefeito. Ele ganhou depois?
Não, ele foi candidato em 2022 a deputado federal.
Que Davi Alcolumbre, senador, gostaria que fosse ao Supremo Tribunal Federal e que é um nome lá em Minas Gerais razoavelmente conhecido. Mas você vê viabilidade? Você acha que o Pacheco vai sair, vai para a cadeira de ministro? Como que está lá para você fazer seu sucessor? Porque ele não está pontuando em primeiro nas pesquisas, tá?
Está muito distante. O Pacheco, ele é conhecido muito na classe política, mas pela população, não muito. Mas eu tenho dado o meu apoio ao meu ex-vice-governador e atual governador, Matheus Simões, que é uma pessoa brilhante, foi meu braço direito por 6 anos no governo de Minas, primeiro como secretário-geral e depois como vice-governador. Ele ainda é desconhecido, mas ele está tendo aí a oportunidade de se mostrar. Eu estou muito confiante de que até outubro ele vai conseguir se mostrar para os mineiros e ele é, com toda certeza, a pessoa mais bem preparada para dar continuidade a esse trabalho de saneamento de Minas Gerais que ainda continua.
Ô Zema, falando em mineiro, qual que, na tua ótica, é o papel do Nicolas nessa eleição? Porque em matéria de comunicação na direita, os vídeos do Nicolas eles atingem um número absurdo. Você acha que ele vai ter um papel muito importante nessa eleição em volta ali da direita?
O Nicolas, quem acompanha, sabe que ele é um jovem brilhante, uma facilidade de se expressar, colocar as suas ideias muito grande. Me dou muito bem com ele, estamos sempre aí trocando algumas figurinhas. E ele tem a idade do meu filho. O Nicolas está fazendo agora 30 anos. Meu filho é de 1996 e o Nicolas também. Então ele tem um futuro, uma carreira política muito longa pela frente e vai ser um dos nomes que mais vai somar com a direita. E o partido dele, o PL, esse ano acabou atraindo muitas candidaturas exatamente por causa da força eleitoral dele. Muitos foram para o PL para poder pegar carona com o fenômeno Nicolas. Mas desejo para ele uma sorte.
Mas tem muita inveja
grande.
Também, né?
Quem você fala?
Não, tem muita inveja. Tem muita inveja no...
Da direita, muita, né? Gente atacando ele também. Atacando.
Tem gente na direita que está batendo mais no Nicolas.
Exato.
Do que no Lula.
Eu acho que vê nele uma ameaça, mas ele representa muito bem os valores da família, de Deus, os valores cristãos. Eu também valorizo isso e tenho certeza que ele é um nome excepcional. Um rapaz que continua vivendo como sempre viveu, não tem nada dessa ostentação que existe lá em Brasília. Então vejo ele assim como um político promissor pelos próximos 40, 50 anos, pela idade dele.
E os mineiros sabem fazer política, né? E não conto nada para ninguém.
Não.
Você vê JK, você vê o Tancredo, você vê o Itamar Franco. Zema.
Dilma.
Dilma. Aécio. Os caras são bons.
Dilma e Aécio, ele pulou.
Eles são bons.
Não concordou. Mano.
Não, mas o Aécio, mas são.
A Dilma foi para o Rio Grande do Sul. Acho que ela só nasceu em Minas. E o Aécio vivia mais no Rio de Janeiro.
Gostava das festas.
Então eles não são mineiros como os demais aí que são.
Vai cancelar.
É semi-mineiro.
São semi-mineiros,
Só ia quando interessava, né?
O que mais? Tem pergunta? Pois não.
Ô Zema, você, dentro dessa batalha que está contra o STF ali, tanto o executivo, alguns executivos e também o legislativo, o próximo presidente, ele minimamente vai poder indicar 3 ministros do STF. Queria saber se, na tua opinião, o povo também está pensando nisso. Eu fiz aqui uma pesquisa. O Fux, ele completa, porque ali no Supremo você se aposenta com 75 anos, né? O Fux faz 75 o ano que vem, a Carmen Lúcia em 29 e o Gilmar Mendes em 2030. Então, o próximo presidente, ele vai poder nomear 3 ministros. Você acha que a população está prestando atenção nisso também para votar no presidente?
Está sim. E eu até já tenho as minhas propostas. Primeiro, é uma idade mínima de 60 anos. Ser ministro do Supremo é equivalente a ser papa. É o coroamento de uma longa carreira e você automaticamente limita o tempo dele a 15 anos. Segundo, acabar com essas decisões monocráticas, principalmente aquelas que anulam aquilo que foi aprovado por 300, 400 parlamentares, que um ministro, numa canetada, derruba tudo. E terceiro, que nós também precisamos estar avançando aqui no Brasil, é melhorar essa indicação. Hoje o presidente, na minha opinião, tem uma liberdade muito ampla, muitas vezes um Congresso que não tem a coragem de analisar como fez a semana passada. Eu colocaria também para participar dessa indicação o Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria-Geral da República, o Conselho Nacional de Justiça e a OAB. E talvez até alguns tribunais de justiça de alguns estados ou de algumas regiões. Dessa maneira, você teria condições de levar para o presidente talvez uma lista tríplices com nomes bons, como acontece. Como foi no meu caso de governador, que eu nomeei 9, 8 desembargadores para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já chegava para mim uma lista de pessoas extremamente qualificadas e, na minha opinião, hoje é uma liberdade enorme. Tanto é que tem lá no Supremo hoje um ex-advogado do presidente, um ex-advogado do PT, um ex-ministro do presidente.
Então, porque o governador, você indica desembargador e MP também, né?
Exato.
O MP também é o governador que faz.
Exato. Tem as cadeiras da OAB e do MP.
Seu advogado foi indicado?
Um detalhe importantíssimo aqui. Minas tem 300 mil funcionários públicos. 300 mil. Adivinha em quantos parentes eu levei?
Tá inchado, hein? Precisa dar uma diminuída, hein?
Mas 300 parentes?
Mil, quantos parentes?
Zero.
Então, mas Minas tem muito município, né? Tem muito município.
853.
Tem 853 municípios, Minas Gerais. É município pra caramba, né?
E tem umas coisas que fazem esse número ficar alto em muitos estados, tipo a cantineira da escola, o pessoal que faz a limpeza da escola é terceirizado. Em Minas está tudo na folha do estado. Então, só aí você já carrega, tipo, 50 mil pessoas, entende? São cargos simples, mas que estão na folha do estado. Em outros, isso hoje, em boa parte, é terceirizado. Então, tem algumas coisas que precisam ser colocadas na balança.
Fazer um break só para a rede de rádio agora, você que está acompanhando o Pânico, o Zema está aqui com a gente. Olha o Instagram, @ Romeu Zema Oficial, você pode seguir aí o Zema, acompanhar o trabalho dele, pré-candidato à presidência. Eu vou fazer o break do Reginaldo.
Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hidracare. Ele tem o fator C, o único com Hidra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hidracare. Cuide de quem te protege todos os dias.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotânico.com.br/loja.
loja. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias. Aqui, a música não para.
Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau 698, aberto das 9 às 19 horas.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras às 18h30 horas. Academia Oficina do Corpo, excelência em academia. Avenida Durval Nicolau 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Esta é a Jovem Pan.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista. É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
Comparação, porque a gente sempre fala, não, o estudo tem que, as pessoas têm que estudar, que o país tem mais estudo, tal, não sei o quê. E ele faz uma comparação com a Alemanha, porque a Alemanha foi dividida durante 45
Sim,
anos.
Certo.
É o mesmo povo, a mesma educação, a mesma cultura, e você vê, quando dividiu, um estava no livre comércio e o outro estava comunista, um foi para frente e o outro foi para trás. Então é um negócio para você pensar, quando fala, não, a educação que é importante, lógico, mas você vê que é o... É isso que você está falando.
Sim.
Tem que saber onde... O governo, ele precisa saber o que, que ele vai priorizar.
É o sistema de incentivo isso, que isso. É importante.
O que o governo precisa saber, o que vai fazer, o que, que ele quer, onde é que ele vai colocar o dinheiro do povo.
Quem está que ficando rico no Brasil? Quem está ralando no setor privado ou quem está lá em Brasília, no setor público? Sim. Quem está que ficando rico?
É.
Eu quero que fique rico no Brasil quem é do setor privado.
Claro.
Eu falo que quem quer ir para o setor público deveria fazer um exame de consciência e pensar se tem vocação. Porque setor público, para mim, é ser servidor de quem paga impostos. E aqui no Brasil nós criamos uma distorção. Ir para o setor público está servindo para se transformar em milionário.
Uhum. Esse maravilhosos é o problema, de advocacia.
Não é isso? Então, é necessário, você vai ter uma vida confortável, você vai ter um bom salário, mas ser milionário, vai ralar no setor privado, Exato. Vai inventar alguma coisa para as pessoas.
Boa, falar em setor privado, uma das suas pautas são as privatizações. A gente sabe que as estatais estão com um rombo gigantesco, o Correio vem aí, e o velho Jair Bolsonaro, na Deu época certo. Da eleição, ele montou um time. E nesse time tinha um ministro chamado Paulo Guedes.
Sim.
Eu quero saber se você já tem seu ministro da Economia, e qual time é esse, Zema?
Ó, tem muito economista bom no Brasil. Nós estamos com o Carlos da Costa, que inclusive trabalhou com Paulo Guedes em Brasília, na época do governo Bolsonaro. E nós vamos privatizar tudo, usar esse dinheiro para quitar a dívida pública imediatamente. Dá para quitar muita coisa e fazer muita obra de infraestrutura também, para que o Brasil avance. Então, meu plano é implacável, pelo próprio nome, né? O plano implacável. É poupar, privatizar, não roubar e prosperar. Dá para ver que não tem complicação. Quem faz isso na vida avança. Aqui no Brasil nunca tivemos, infelizmente, um presidente que levou isso ao pé da letra.
Mas, Ema, você acha que, por exemplo, no caso dos Correios, que antes dava lucro, hoje não. Você acha que dá no seu governo, no possível governo, dá para você voltar esse patamar dos Correios para não vender a preço de banana, uma empresa tão grande que hoje, né, hoje dá prejuízo, mas já deu lucro? Qual que é a sua estratégia? Voltar a dar lucro para vender bem ou chegar e já tentar privatizar de uma vez?
Ó, se me permitir...
Daqui a pouquinho ele...
Coisa que o Sam é. O Sam já, agora já. Ele está apaixonado.
Ele não vê mais números, agora ele só tá vê coração.
Automóvel. Eu tô lá.
Se você me permitir, gordão...
Tá, já ele
responde. Eu baixei aqui... O DF dos Correios, que é o demonstrativo financeiro, saiu agora.
Certo.
Preste atenção.
Vamos lá.
Olha o que é o Correio. Prejuízo líquido, 8,5 bilhões, que é o recorde.
No ano.
Foi o triplo de 2024. É o quarto ano seguido que está no vermelho. Receita bruta, 17 bilhões, queda de 11%, patrimônio, 13 bilhões. Causas do prejuízo, processos judiciais, precatórios, aumento de custos operacionais, queda da receita, quer dizer, o Correio já é uma coisa
gestão.
Que... Sim, são 14 trimestres seguidos de prejuízo desde 22.
Parabéns aos envolvidos.
E modesta parte, eu tenho um histórico de valorizar empresas. Primeiro, a empresa do setor privado, que eu multipliquei por 100. O tamanho dela. E como governador de Minas, a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e a Copasa, que é a Companhia de Saneamento, tiveram o seu valor multiplicado por 4 durante a minha gestão. Então, o que está aí de valor hoje pelas estatais, dá para avançar muito. O governo federal vai embolsar muito dinheiro na hora que tiver uma gestão boa. E o que o Lula fez no começo do governo dele? Levou gente desqualificada.
Sim.
Ele conseguiu uma liminar, uma janela e levou gente ruim para trabalhar.
Então a sua ideia é levar o...
Sem dúvida.
Sim, sim.
Na hora que você pôr bons executivos lá, mudar uma série de coisas, você já muda de patamar. O mercado vê claramente.
O Correio tem um... Tem um restaurante lá na Presidência.
É?
Tem restaurante. Tem
nunca chamaram a gente.
Tem um chefe da Previdência. É. Se bobear, é Michelin.
Deve ter elevador privativo também. Tem, não
Correio,
tem?
Correio tem um restaurante. Você vai lá, tem um restaurante, você sente.
Tem uma grande
acha que precisa ter um restaurante.
Estrela Michelin.
Lógico, vai comer como.
Tem lá, como é que ele chama lá?
O carteiro
aquela...
precisa comer.
O Alex, tem o Alex Atala.
Tem o Alex Atola lá.
Ah, o carteiro precisa comer. Festival, né? Muito festival de música.
Que situação, é, hein, Zema?
Você
vai pegar o país quebrado, hein? É bom você ter isso em mente.
Já peguei Minas Gerais quebrada pelo PT. Eu falo que a minha especialidade é tirar a Titanic do fundo do mar. Já tirei um, vou tirar o outro agora.
Mas agora uma pergunta que muita gente critica sempre que você fala no seu nome. Tem um rapaz lá no Morning Show, o Henrique. Fala, Zema, ele fala, ele aumentou o salário em 300% e fica falando para diminuir recursos. Por que que você, governador, aumentou esse salário dentro desses 300%? O que está de trás? Porque vem aqui e fala que vai cortar o privilégio, mas aí aumenta o próprio salário? O que que aconteceu?
Como ninguém encontrou corrupção e escândalo, eles vão por esse lado. Mas, primeiro, desde que eu assumi o governo, em 1º de janeiro de 19, tudo que eu ganhei foi doado. Se aquilo que você ganha é 500 mil, 5 mil ou 10 mil e é doado, é zero que você está colocando no bolso. Mas lá em 2007, um governador tomou uma medida populista, o Aécio Neves, reduziu o salário do governador e dos secretários em 50%. Além de reduzir em 50% em 2007, nunca mais houve reajuste. Eu fui o primeiro governador que teve essa coragem, porque um secretário de Educação de Minas Gerais ganhava menos do que todos os secretários de educação dos 853 municípios de Minas. O secretário de educação lá ganhava 7 mil para o inglês ver. Porque, na verdade, era 70 mil com os jetons e com os penduricalhos. Então, eu tive a coragem de falar, agora um secretário de educação vai ganhar 28 mil e não tem mais jeton nem penduricalho. Então...
Porque é 43 pau, não é isso? Qual é o valor máximo para ganhar? É o que o presidente ganha. Não, tem o miguelagem. Vamos saber da miguelagem. É importante a gente saber que a gente quer se dar bem também. Podemos, né,
aprender,
pleitear um cargo público para ganhar. Lógico. Como é que o cara faz isso? Como é que eles fazem esse esqueminha?
Então, tem conselhos de estatais, né? É só pegar quem está lá no conselho hoje dos Correios, da Petrobras, do Banco do Brasil. Que com
aí certeza, não tem valor.
Você vai ver... Não, aí não tem, porque é empresa.
Entendi.
É dentro do governo...
Carreta furacão.
Exatamente.
Mas você tinha uma carretinha lá em Minas, ou não?
Não.
Não? Mas lá você paga o quê? Os 43 e...
E tá pronto.
Exatamente. Por isso que você aumentou o valor para tirar a carreta.
Exato. Tanto é que Minas, que era o 22º colocado em transparência das contas públicas, foi para primeiro no Caramba. Brasil, entendeu? Porque antes não tinha nenhuma transparência. E secretário ganhava o que ele bem queria, só que estava constando na folha 7 mil. Agora, hoje, não. Está constando lá. Um secretário ganha 28 mil, pronto, e acabou.
É. Não tem penduricalho, não tem esqueminha para pagar por fora.
E está na média Brasil, entendeu? Antes, um secretário municipal ganhava mais do que 7 mil reais numa cidade de 5 mil habitantes. Eu falo que é o mesmo que um sargento ganhar mais do que um general. Quem que quer ser promovido?
É, isso não arruma cara para trabalhar, né?
Você doa seu dinheiro para onde? Desculpa me intrometer na tua vida.
A maioria das doações são para as APAES. Eu tenho um carinho muito especial com essa instituição, que eu acho que todo brasileiro conhece, porque eu tive primeiro uma tia especial, que já faleceu, a irmã do meu pai, e segundo, a APAE de Araxá abriu ao lado da minha casa quando eu era criança. Então eu tive muito contato com aquelas pessoas especiais e vi... esse trabalho que eles fazem que muda por completo a vida de pessoas que às vezes iriam ser dependentes para sempre.
E um trabalho muito bacana que a APAE faz.
Você vê pessoas que têm algum tipo, são portadoras de alguma deficiência, mas elas aprendem a cozinhar, aprendem a limpar a casa, arrumar seu quarto. Então isso já dá um conforto. E o pai e a mãe, pelo menos, pensam, quando eu for, ele continua aqui levando a sua vidinha, entendeu? Então, é um trabalho muito bonito e a minha doação tem ido para eles.
Boa. Bonito. Muito Boa. Bem. Agora tem o... Keira, vai falar aqui? Vai lá.
Já garantiu o presente da sua mãe na Havan? Não vou falar de novo. Todo mundo ama o Dia das Mães na Havan e tem promoções incríveis.
Vocês viram? Combinei com o Bola isso aqui, ó. Ah, o Bola, é lógico. Você ouviu, não é isso? Opa. Depois desse recado aí, melhor não vacilar. Sua mãe merece um presente da Havan. E a loja tá cheia de ofertas especiais pro Dia das Mães. Olha essa aqui, ó. Jogo de cama mais amado da Havan tá em promoção. Eu tenho certeza que sua mãe vai amar. O jogo de cama Buona Fortuna King era R$349,90. Sabe quanto tá agora? R$249,99. Também tem o tamanho Queen, de R$299,90 por R$199,99. E o casal, de R$249,90 por apenas R$149,99. Gente, são R$100 de desconto. Tá muito bom. É um jogo de cama com toque macio, acetinado, feito em percal 100% algodão. Qualidade e conforto para demonstrar todo o carinho para sua mamãe. E ainda vem completo. 4 peças com estampas exclusivas. Então, você corre para garantir o presente na Havan mais próxima de você. Em São Paulo, são 36 megalojas. Tem a Havan em Osasco, ali na Marginal, e também em Itaquaquecetuba. A loja abre todos os dias de 9 da manhã às 10 da noite, inclusive nos feriados. Dia das Mães. O presente da sua mãe está na Havan.
Boa.
Albeta, tem alguma pergunta?
Grande André Alba.
Woke, tem alguma pergunta? Woke?
E aí, Lili, você vai ter um super-homem da
vida. Eu tenho. O que é aquele rei lá no...
Aquele é nossa audiência.
Ah, é a audiência nossa.
A audiência do Pânico é a majestade desse programa, então todas as vezes eles vêm vestido aqui para. Você quer fazer alguma pergunta pro
audiência?
Não?
Porque nas outras vezes que eu vim, eu acho que não tinha.
Assim. Não tinha. É uma novidade aqui agora.
É a sua majestade. Quer fazer
a nossa majestade, a nossa audiência. E nesse momento você está nos brindando com o primeiro lugar em
audiência aqui. Que coisa boa.
Entendeu?
Satisfeito.
Para você aprender indo mais nesses
podcast de muita categoria. Você.
É.
Então eu não posso deixar o pessoal lá calar minha boca com o inquérito das fake news, não?
Então, isso eu não sei.
Aí já não é com a gente.
É, né? Agora,
vocês já tiveram. Como é que é? Eles vêm colocar um esparadrapo na boca? Como que funciona? Vocês já tiveram essa experiência ou não?
Das fake news, não.
Das fake news. Essa ainda não.
Eu já tenho assim. Depende da audiência. Se você fica muito em primeiro lugar, aí sempre vem, aparece alguém e tal.
Você vira alvo.
Vem um cara de pé. A gente desliga as luzes.
A gente não gosta de ficar em primeiro. Não. Segundo é a meta.
Segundo lugar é a nossa meta.
O SBT, TV mais feliz do Brasil.
É que é gostoso ganhar da Globo, porque a Globo é muito poderosa, né?
Sim.
Mas aí vem a pressão.
E hoje está na frente da Globo?
Estamos na frente da Globo. Na frente de todas.
Se quiser mandar um abraço para alguém.
Mas da Globo, quer mandar um abraço para alguém da Globo? Passadinha.
Passadinha, que você gosta.
Eu estou em primeiro aí.
Para o César Trolha.
Chavecar alguém.
Não. Fico muito satisfeito de estar participando aqui. Tranquilo.
Isso aí. Para Malu Gaspar, que deu as notas lá.
A Malu Gaspar está falando...
Está falando do Zema hoje, né? Sim. Como ela trouxe aqui. Falou
o Guanê tá de olho. Gilmar, segundo a Malu Gaspar, tá pressionando aí.
Você vai brigar com o Gilmar também? O Gilmar é o...
Você não vai no Gilmar Palusa lá? No
Gilmar Palusa, você vai brigar com o Gilmar? Lá, pô?
Você viu que ele falou que eu tinha de considerar que ele deu uma decisão favorável a Minas Gerais e que eu não estou tendo a reciprocidade?
Da dívida de Minas,
eu não
né?
Eu não vi.
Qual foi? Sobre a dívida de Minas.
Então,
a dívida.
Eu achei que ele tivesse tomado essa decisão baseado na Constituição e na legislação. Agora, pelo que ele falou, ele tomou por ele próprio.
Um favor.
Né, em favor de Minas Gerais. E que com isso eu tenho agora...
Você deve um favor.
Eu devo para ele.
Tem que ser grato.
Exatamente. É, que eu não...
O Supremo o socorreu, te ajudou e você está dando as costas.
Eu
chamou de ingrato?
Exatamente. Parece que é um... Eu, a minha vida toda, tive litígios, né, da empresa meus com algumas pessoas, ganhei, perdi, mas nunca tinha ficado em crédito nem em dívida com o juiz, não. É a primeira vez que eu vejo isso.
O STF usa que os políticos querem palanque no momento eleitoral. Essa é a defesa deles. O que você tem a dizer? Você quer aparecer para ser candidato ou você não aguenta mais as injustiças?
Uai, mas então todo... Os meios de comunicação estavam querendo aparecer nesses últimos 2-3 meses aí com esses absurdos.
Mas aí que tá. Por que durante 7 anos deixaram? Isso. Durante 7 anos.
Ninguém falou nada.
Silêncio total. Essa fake news aí é até. Porra, já vai fazer. Deve fazer aniversário. 2019, isso aí. Ninguém falou nada. Aí, de repente...
Foi interessante falar?
É interessante?
Vocês falaram. Vocês aqui falaram.
Fala mais ou menos.
Fala meio baixo.
Daquele jeito.
Né? Fala baixinho.
Ninguém mais quer.
Já fala cochichando.
A gente fala muito baixo.
Ninguém liga pra
gente. Tem um quadro aqui que chama assim...
Falando bem baixinho.
Falando bem baixinho.
Falando baixinho.
Então é assim, ó. Você sabe. Fala muito mal.
Isso, bem baixinho.
Muito mal assim.
Mas...
Do Supremo. Isso. Assim, ó.
Você entendeu?
É uma democracia, é uma maneira, é uma nova democracia que a gente vai implantando aos
poucos.
É o
jeito de falar.
Pra população. Exato, entendeu? Vai fazer o quê?
Eles devem ter se inspirado na Stasi, alguma coisa assim, né?
Não sei.
Falando baixinho.
A democracia, ela precisa ter, primeira coisa é ter liberdade de expressão, né? A gente poder discutir, falar mal do governo, falar mal de quem seja, eles falam mal.
Sátira é o espírito da democracia.
Exatamente.
Exato. Essa é a voz da democracia, você poder opinar. Né? Se você não pode colocar uma faixa no teu prédio, se manifestar em rede social, que aliás é outra pauta que você vai ter que cuidar, né? Que é a relação da rede social.
Jéssica, você quer fazer uma pergunta?
Não, então, mas o pré-candidato senador também, Flávio Bolsonaro, esteve aqui, eu perguntei sobre a fala, sobre a questão de críticas aos ministros, ele deu a entender que eles estão criticando há um longo tempo e que agora você, governador, teria iniciado essa crítica. Qual é o momento que o senhor vê que o senhor foi mais forte nessa crítica ao Supremo e mais? Se não o fez no passado, era porque em algum momento temia que se criticasse alguns dos ministros, talvez as decisões fossem impactadas por isso, como na declaração, na entrevista do ministro Gilmar, ele deixa ali em aberto que você deveria ser grato?
É preciso pegar aí um histórico. Essas questões do Banco Master começaram a aflorar, pelo que eu me recordo, em outubro do ano passado, novembro, não foi isso? E é de lá para cá que eu e a minha equipe, vamos dizer, passamos a fazer aqueles fantochezinhos lá dos intocáveis. Fica muito claro que alguns dos ministros do Supremo se julgam estar num cargo que eles podem fazer o que bem entendem. E nós sabemos que não. O ministro do Supremo voar num jatinho particular, talvez do maior criminoso do sistema financeiro que o Brasil já teve, parece que é estranho isso. Concorda? Gera suspeita. O ministro do Supremo, será que ele não tomou conhecimento que a esposa dele fez um contrato de 129 milhões também com um banco do maior criminoso do sistema financeiro do Brasil?
Não conversa num jantar em casa?
Não é? Não é um valorzinho de 129 mil, não, né?
Pelo menos para explicar, né?
E me parece que nem Bradesco, Santander, Itaú têm advogados contratados por esse valor. Eu acho que eles são bem maiores e bem mais lucrativos do que o Banco Master, não são? Uhum. Então, é algo que está muito mal explicado. E agora eles impedindo investigação, né? Eu imaginava que quem é do Supremo saberia que lei é igual para todos, mas me parece que eles se consideram intocáveis. Então não dá para ficar calado, não dá.
Boa.
O motivo foi esse.
Boa, Zema. Quero agradecer muito você ter vindo aqui. Vou passar o Instagram, @ Romeu Zema, Romeu Zema Oficial, que é o Instagram dele. Esse ano provavelmente a gente vai se encontrar mais vezes, que é um ano de eleição. Vamos torcer aí para que esse ano a gente tenha assim possa ter uma tribuna livre aqui, que a gente possa discutir essas coisas sem muito...
Sem medo.
Sem
uma sombra.
Sem falar baixinho. Né?
Só dar um recado.
Sem aquela marcação no cangote. Pois não, professor.
Só dar um recado, a Paulinha mandou aqui. Um avião, um monomotor de pequeno porte, caiu e bateu num prédio residencial em Minas Gerais, no bairro Silveira, na região nordeste de...